Agora, na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
A gente se envolve com alguém e o que, que a gente quer? A gente quer que dure para sempre, né? Mas para sempre é muito tempo. Às vezes acontece. Às vezes a gente acha até que está acontecendo. E às vezes a gente não quer ver, mas já deixou de acontecer. As relações amorosas também podem falir. Algumas simplesmente murcham e morrem. Em outros casos, é pior. A relação amorosa fica tão tóxica que envenena quem está envolvido nela. Vamos falar sobre as relações falidas hoje aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar. E que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, com a nossa plateia. A ideia do amor romântico, Daniel, ela tira muito da nossa consciência sobre como deve ser ou como poderia ser uma relação amorosa boa, equilibrada e duradoura. Porque a gente se alimenta de fantasia.
De ilusão, né, Inês? Acho que isso começou com os romances, né? Com a literatura romântica, e é tão perpetuado pelos filmes e pelas comédias românticas. Porque elas vendem assim, uma vida de que é problema, dificuldade para começar a relação. Você tem dificuldade, tropeço e tal, até que começa a relação, e quando começa a relação, termina o filme. E aí que vão começar os problemas, né?
Fato. Bom, a gente sempre tem convidados brilhantes acompanhando a gente aqui no Humanamente, e hoje é um expert nesse assunto, e a gente pode dizer que ele é um verdadeiro consultório sentimental ambulante, que é o Dr. Luiz Kushnir. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, coordenador do grupo de gêneros do IPQ. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. A briga não necessariamente é um sinalizador de que a relação amorosa está falida, não é? Mas ela pode ser esse sinalizador. Qual é a briga que indica que ali não tem mais jogo? Ou ali ainda posso ir um pouquinho, que ainda dá pé para mim?
Eu acho que o silêncio é a repetição do que cada um aprendeu com pai e mãe é falido. Já ter tudo programado é falido, tudo que você vai fazer não só nesse próximo Natal e Réveillon, quanto nos próximos anos. O que é falido é tudo que não constrói um novo, que não tem descoberta. Descobrir, abrir aquilo que está coberto. Então, o que está coberto? Esse mistério que é a vida. Se os dois puderem juntos descobrir o mistério da vida, esses dois não vão falir nunca.
Eu abri o programa falando das relações tóxicas, que é um possível, não estou falando, não quero ser determinista, mas é um possível estágio da falência de um relacionamento amoroso. Hoje comenta-se muito sobre esse tipo de relação, tem até site falando das relações tóxicas, essas relações que envenenam e que podem até mesmo adoecer as pessoas que estão fazendo parte dela, né? Eu gostaria que você comentasse, explicasse um pouco mais como é que se caracteriza uma relação como tóxica.
Na hora que você está num cativeiro, você vai perdendo todas as noções de liberdade, de esperança, e você diz, eu vou morrer aqui, vai acabar, eu vou acabar aqui. E esse outro vem e alimenta, ele dá comida, ele protege, e ele começa de alguma forma a ter uma relação com o outro, que é uma relação dentro de um cativeiro, que torna o outro uma pessoa com alguma possibilidade de vida. Isso vai desenvolvendo lá uma relação afetiva patológica, claro que doente, mas esta pessoa fica impregnada daquela relação, porque isso acontece nas relações do dia a dia, em relações onde as pessoas estão sequestradas dentro das relações com o outro.
Tem uma pergunta ali da nossa plateia, pode falar, por favor.
Eu noto em palestras, em livros, que quando, né, principalmente nessa situação de relação falida, quase falida, se falindo, que sempre um tem que ceder. Geralmente a mulher acaba cedendo. Quando não cede, acaba o casamento. E a minha pergunta é, você se sente fraco em ceder? Qual o motivo de ser tão resistente a ceder um pouco?
Como se fosse um padrão, né? Um padrão, o homem não cede. Para estruturar a masculinidade desse homem, ele está firme, ele está rígido, e a gente sabe muito bem que quem está muito rígido é porque está muito frágil. Então a fragilidade faz com que a pessoa enrijeça, porque ela fica com um parâmetro só, uma resposta só, uma maneira de ser. Esse apego a uma maneira de ser só indica que essa pessoa está muito pobre, muito pouco alimentada do ser, da possibilidade de ser, de se ampliar.
Luiz, numa outra conversa que a gente teve, você falava sobre o casamento, né? Como que a traição pode ser um motivo pequeno para destruir um casamento que tem tantas camadas de relação e de significado, etc. E aí eu estava pensando, né? Quando que um casamento, pensando... Tem muitas maneiras de relação, mas pensando no casamento, quando que ele está falido, né? Porque às vezes a gente vê na prática, a pessoa já não tem mais, sei lá, não tem mais relação sexual, mas ainda tem carinho, ainda tem os filhos, ainda tem um vínculo financeiro, etc. Tem outras camadas, né? Quantas camadas precisam se quebrar para a gente dizer que ele está falido? Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, ele não, não tem mais o mesmo carinho. Isso significa que está falido ou o resto é suficiente para dizer que aquele casamento ainda se sustenta? Como é que você vê isso?
Esse falido tem a ver com a... Por que que existe o casamento? Para que que existe o casamento? Né? Quer dizer, ele foi constituído com qual intuito? Né? Tem pessoas que estão casadas porque elas estão cumprindo essa proposta, esse projeto de que elas precisam estar casadas. Que família é isso.
É isso, manter. Doutor Luiz, que você chamou de permanecer na relação por
isso,
dever?
Por dever, e não pelo ser. É aí que a gente começa. O casamento que ele existe para o mundo é muito diferente do casamento que existe para o eu mesmo, para dentro de mim mesmo. Então, se a pessoa consegue compor esses dois, perceber se o ser dela, o eu, está sendo completado, está sendo integrado aí. Aí ela que vai decidir, claro, se está falido ou não. Se a sociedade disser que está falido porque ou porque traiu, ou está falido porque não tem amor, ou porque não tem sexo, e ela seguir essas regras, está falido. Se ela olha para dentro dela e ela diz, eu tô me completando aqui nessa relação. Essa relação ela faz muito bem para o meu eu, para mim, para o meu ser. Aí ele não está falido.
Pergunta ali da nossa plateia, por favor.
Quando a outra pessoa não está aberta à comunicação, por exemplo, você tenta conversar, você tenta estipular um assunto, você continuamente tenta, só que não tem a resposta da outra pessoa.
Se essa pessoa não está respondendo, ela está já te oferecendo um tipo de resposta, né? Que por esse caminho, ou esse tema, ou essa maneira que você gostaria de ter essa relação, não vai ocorrer. O caminho de você dizer, eu vou conseguir transformar o outro, é muito arrogante, né? Essa possibilidade de aceitar que o silêncio possa fazer parte da relação, escutar o silêncio, que é o que a gente precisa fazer, né? Então você poder escutar a partir do seu silêncio o que está acontecendo com você, com certeza você vai aprender muito do que silêncio do outro.
Pergunta ali, por favor.
Certos relacionamentos, eles são sustentados por coisas que simplesmente se acabam. Um atrativo que a outra pessoa tem que vai me preencher de alguma forma. Então termina sendo aquela necessidade, né? Depois que tanta coisa assim se passa e se acaba, essas coisas que meio que sustentam alguns relacionamentos, como que consegue perdurar tanto tempo assim?
O desafio, né? De estar, de ficar, criar uma relação que alimenta. É o único meio de poder sustentar uma relação quando ela é nutritiva, se ela traz alimento. E aí cada um dos dois, né, dessa relação vão poder ver se essa relação está podendo nutrir o que existe de necessidade de cada um.
No próximo bloco a gente vai tentar encontrar forças para se apaixonar de novo, para amar outra vez, depois de uma relação falida. Essa tem sido uma enorme dificuldade de muita gente. Saiu de um relacionamento, fracassou, se vê como fracassado naquele relacionamento, fala, como é que eu vou continuar minha vida sozinho? É duro. Mas dá, é possível. Vamos tentar fazer um passo a passo aqui no Uma na Mente. Programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar.
Você ouve Humanamente, da Band News FM.
Se manter num relacionamento saudável não é um desafio, é uma conquista que a gente faz um dia depois do outro. Porque, como já disseram aí tantas vezes, né, o amor não é para os fracos, também não é para os preguiçosos, é preciso estar atento e forte, trabalhar para que a relação se mantenha viva. Estamos falando sobre as relações falidas hoje aqui no Humanamente, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje com o nosso convidado, Dr. Luiz Kushnir, psiquiatra, psicoterapeuta, autor de uma centena de livros, é um certo exagero, mas é um monte.
É só o 16º
É um
esse.
Monte
Calma,
de
não
livros.
Chegou no 100, não.
Ele coordena o grupo de gêneros do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor, todos nós conhecemos relações amorosas falidas que nunca chegam verdadeiramente ao final. A pessoa fica ali vivendo naquela relação que não existe mais, mas ela não consegue sair da relação, não consegue abrir a porta e falar, chega, morreu, acabou, deu, eu não sou mais eu nessa relação. Fica viciado mesmo naquela relação, né?
É esse termo viciado, né? Eu uso também o termo apego. Eu estou nessa relação pelo apego de manter, e eu tô, o que está mantendo? Mantendo todas as crenças que foram criadas de que eu preciso estar aqui. Quando eu começo a lidar com essas crenças e permitir mudanças dentro de mim, é que eu vou ter forças para mudar fora. E aí eu consigo desapegar, consigo me desenvolver para desapegar. Precisa ter uma estrutura para isso, né? A gente sabe como é difícil a destruição de um casamento. Né? As pessoas ficam arrasadas, destruídas. Por quê? Porque elas estão todas construídas naquilo, naquela relação. Elas já não se enxergam mais. Por um outro lado, a gente sabe como as pessoas em novas relações, em relações recuperadas, elas voltam a ter o brilho.
O que dá mais trabalho, recuperar uma relação ou terminar, hein?
Daniel, eu acho que é mais trabalhoso, suor, você recuperar uma relação que já existe, a partir de, a gente vê na nossa clínica, né, que às vezes vem um casal destruído, e eles dizem assim, nós vamos ficar juntos, nós vamos... Acabou aquela relação, vai ser uma nova, eles têm o trabalho de apagar tudo que existia e construir tudo que vai acontecer de novo. E claro, o que, que a mente faz? Ela volta para a mesmice. As pessoas voltam para a mesmice. As pessoas voltam para a baixa autoestima que elas tinham ao ficar lá.
É até uma zona de conforto. Ruim, porém conhecida.
Conhecida. Conhecida, assim. Eu faço o outro de me desvalorizar. E as pessoas caem nessa armadilha. E toda hora quando a gente atende, né, e mostra assim, você está fazendo o outro te destruir. Não é que o outro está fazendo isso. É você que está fazendo isso. Por isso que eventualmente é mais trabalhoso, porque você vai ter que toda hora sair daquele círculo que é um campo minado e que você está acostumado a pisar em bomba.
Diga ali, por favor.
Meu nome é Luciana Montezano, sou psicóloga e também percebo na clínica é que eu acho que as pessoas às vezes acabam esquecendo, né, que os relacionamentos, assim como na vida, a gente tem diversas fases. E começar a conversar sobre as expectativas e os ganhos e perdas de cada uma dessas fases. O que a gente vai perder por um momento, mas vai ter outros ganhos, depois a gente recupera ali na frente. Então, muitas vezes eu vejo os casais eles discutindo, porque eles têm aquelas expectativas ainda de quando eram namorados. E ali já estão há 10, 15 anos de relacionamento, né? Então não foi conversado novamente. O que essas novas fases, o que, que tudo isso mudou, o que melhorou, né? O que, que a gente pode sim resgatar, mas outras coisas que passaram e a gente tem que construir um novo caminho.
Você está me inspirando uma imagem, eu que utilizo o psicodrama também, é uma imagem da transparência, que as relações começam com uma certa transparência, as pessoas vão mostrando uma para outra quem elas são, e ao longo do tempo e dessas fases que você estava descrevendo, muitas vezes a transparência perde essa possibilidade de ver e vai ficando opaco, vai ficando, então um já não vê mais o outro. Essa possibilidade da honestidade, da entrega, está permeando o que um faz, o que um dá, o que um recebe do outro com o outro, é o caminho mesmo para a construção de uma relação.
Doutor Luiz, por que algumas pessoas repetem os modelos nas relações? Ela sai de uma relação falida, acabou, não deu certo, ela consegue até identificar o que aconteceu. Vai para outra relação, repete aquele modelo, de novo a relação falida, e assim ela vai vivendo.
Porque ela não investe no autoconhecimento. Ela só investe em conseguir uma relação. Eu preciso ter uma relação. E vai mais uma. Mas ela não percebeu nada, ela não aprende nada, porque ela só está pautada no que aconteceu fora. Se ela não procurar o autoconhecimento, o desenvolvimento dela, pessoal, ela vai cair sempre.
Aliás, muito comum, eu diria que isso é mais comum entre os homens, que saem de uma relação e pulam diretamente para outra. Em geral, as mulheres têm pausas entre uma relação e outra, não sei se porque se sentem mais feridas, menos inteiras, mais sofridas, não sei. Mas o que a gente observa mais, e esse é um mote, é uma máxima que se diz por aí, homem não sai de um casamento para ficar sozinho, em geral sai de um casamento para um outro casamento. O que, a princípio, não deve ser uma coisa muito positiva, não? Porque não teve essa pausa necessária?
Sobretudo quando ele sai de uma relação por causa de outra, né? Já trocou antes de sair, né? Homem tem, quer dizer, traição tem nos dois gêneros, né? Mas parece que tem de realmente haver um pouco mais em homem, né?
Olha, eu acho que a gente está num tema, é um outro tema, né? Que é o tema da solidão. É um tema muito, muito importante para a gente falar. Um dia a gente pode falar disso, né? Então, medo. Sabe o que é medo? Medo, se a pessoa não desmascara os próprios medos, ela vai fazer isso. Se o medo de ficar sozinho, de estar sozinho, ele é maior do que a possibilidade da ampliação, do aprendizado, da descoberta de como eu posso ser no mundo, eu e não nós, eu grudado em alguém, eu vou emplacar uma relação desse jeito que o Daniel está falando. Próxima, né?
Vem. Já que a gente falou em medo, vamos falar em coragem, que é o que a gente precisa para rebater o medo, para enfrentar o medo. Como é que a gente acha coragem depois de uma relação falida, que é o tema de hoje aqui no Humanamente, depois de sair de uma relação que acabou, deu todo errado, você sofreu, aonde você encontra energia, força, coragem para se jogar numa nova relação, abraçar aquele novo personagem na sua vida?
Eu vou te responder muito arrogantemente, entre aspas. Eu sei. Sabe o que é? O amor. Mas é o amor em mim. O amor que eu tenho em mim para comigo. É o desenvolvimento do amor. Se eu descubro esse amor em mim, essa possibilidade de eu viver o amor como algo que está dentro de mim e que faz parte de mim. É com esse amor que eu vou lidar com a vida. E é com esse amor que eu vou desenvolver a possibilidade de um outro também ter esse amor.
Esse programa que você acabou de acompanhar é para você ouvir e ouvir mais uma vez e refletir muito sobre ele, porque tem falas maravilhosas aqui do Dr. Luiz Kushner, que foi o nosso convidado hoje aqui no Humanamente, falando sobre relações falidas e eu apostando que fosse ser um programa triste. E foi um programa cheio de iluminação. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Agradeço também meu parceiro, Daniel Barros, toda a nossa plateia.
Um programa para se ouvir com um caderno na mão, fazendo anotações, né, Inês?
E lembrando que Humanamente, além de tudo, fica disponível no nosso site bandnewsfm.com.br. Se quiser ouvir novamente, só entrar no site que o programa está lá. Muito obrigada. Semana que vem tem mais aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.